Eu ia iniciar um bocado como é que estas coisas surgiram, como é que comecei a produzir mais artisticamente e como é que me tornei um pensador. Eu era aluno do ensino superior, fazia parte da Associação de Estudantes e nessa altura surgiu um convite para a Associação de Estudantes tomar conta de um espaço para a programação de um espaço em Guimarães. Juntei-me com quatro amigos e fomos produzindo e efetuando essa tal programação num espaço comercial na Rua Santo António. Fomos convidando colegas e amigos para produzirem para esse espaço. As coisas correram bastante bem. O proprietário do espaço, nessa altura, necessitou, após, penso eu, um ano, estamos a falar de 2002, precisou de espaço e tivemos que devolver. Nessa altura, ele disse-nos que tinha um outro espaço, uma casa de voluta do início do século, e que nós poderíamos começar a trabalhar e intervir nesse espaço. E aí surge o Laboratório das Artes, que era o tal espaço monstruoso, que inicialmente era só para ser ocupado por nós o primeiro piso, e fomos subindo consoante as coisas foram feitas e desenvolvidas. A qualidade não é grande coisa, mas o espaço é este, é ali na Rua de Camões, abaixo do Toural. Pronto. De certa forma, é um espaço que estava completamente destruído, não tinha eletricidade, não tinha nada, e de certa forma, com a ajuda de amigos, as coisas foram surgindo e foram sendo criadas. O espaço inicialmente que encontramos era este, esta era a porta de entrada, e de certa forma, as condições eram estas, sem eletricidade, sem água, e todo o trabalho desenvolvido foi feito por nós e amigos. E eu fiz uma recolha de milhentas fotografias de algumas do trabalho desenvolvido nesse espaço. E esta era a entrada desse espaço após o nosso restauro. Inauguramos o espaço em 2 de fevereiro de 2004. Isto aqui é a colocação da placa. Pronto, o espaço teve uma aceitação tremenda por parte da comunidade e da órgãos de comunicação social e tal, as coisas funcionaram muito bem. Pronto, esta foi a primeira exposição em que foram convidados. A primeira éramos nós, cada um foi produzindo uma peça para esta inauguração. Pronto, e este era um lado pedagógico também que o Laboratório das Artes tinha, que era workshops para crianças. Contos de histórias em que as crianças iam, de certa forma, produzindo através dessas histórias, e as coisas foram acontecendo com performance, música, dança, as mais diversas artes, e sempre com um público vasto. Tertúlias, atividades que iam sendo desenvolvidas, as mais diversas, com conferências também sobre as várias temáticas. Pronto, isto era uma exposição também que tivemos lá. De certa forma, foi uma recolha para não estarmos aqui a massacrar muito com esta questão. Pronto. Os artistas também eram convidados. Havia artistas que tinham projetos musicais e iam também eles intervindo nessa área. Temos que nos lembrar sempre, com todas as limitações que o projeto, porque não havia qualquer ajuda financeira, não havia qualquer ajuda institucional e camarária e essas coisas todas, mas aí ficaríamos aqui uma noite inteira a falar sobre isso. Isto foi um outro projeto que desenvolvemos para o 25 de Abril, em que as peças desenvolvidas foram expostas na varanda do edifício. Isto é uma parceria criada com os alunos da Escola Superior do Porto, aqui em Guimarães, em que eles desenvolveram também uma exposição. Eles tiveram um lado, nós tivemos uma ajuda na montagem, mas eles tiveram um lado de tiveram o trabalho de produção quanto curadorias e escolhas. E os artistas essencialmente eram professores e alunos e ex-alunos. Pronto, depois vão sendo conversas também que iam acontecendo. Haviam peças que iam ficando no espaço, peças que o espaço acabava por abarcá-las e torná-las do nosso espaço. Aqui foi um artista que era o coordenador António Gonçalves, que nos apresentou um projeto para tomar conta de uma sala dentro do Laboratório das Artes. O espaço era enorme e ele comissariava no cômodo em que ele ia convidando artistas para intervirem nesse mesmo espaço. E este é um trabalho de Isabel Carvalho e a espécie. Pronto. E de certa forma iam acontecendo sempre duas inaugurações em que eram as do laboratório e as no cômodo. Pronto, isto foi também uma parceria com os Sentidos Grátis, que nos apresentaram um projeto para desenvolver durante, penso que seriam um ou dois meses, atividades dentro do laboratório também. Então, seguindo um bocado o que nós tínhamos estado a fazer, mas um outro lado, um convite a artistas internacionais. Pronto, isto são algumas das peças que estiveram expostas. Pronto, esta fotografia leva-nos para um lado que é... Aquilo tinha uma tasca antiga que estava fechada há não sei quanto tempo e nós também tivemos um trabalho fantástico de recuperação e aquilo funcionou muito bem e dava sempre à pinha do pessoal. E eram convidados pessoas também para trabalhar. Pronto, são algumas das peças que estiveram nas mais diversas exposições. Eu não sei se estarei a passar rápido, mas a minha ideia também é um bocado essa. Pronto. Esta performance antecede uma exposição que fizemos lá, que era o 16 Salas no Espaço, penso que seria essa, se estiver enganado, em que foram convidados uma série de artistas para trabalharem nesse espaço, cada um com uma sala. E houve este grupo de artistas que viveu o espaço durante estes 4 dias, de 20 a 24 de janeiro, ficando em que produziam a sua própria alimentação, ficaram retidos de telemóveis, não havia comunicações, viveram no próprio espaço, sentiram o espaço e foram produzindo durante estes 4 dias dentro do espaço para a inauguração que ia acontecer, penso, uma semana ou duas depois, em que foram criadas noites de tertúlia, de conversa, de festa, de devaneios, não é? Isto era a parte das tainas, não é? Pronto, e as coisas foram acontecendo sempre. Isto também foi outra parceria com os alunos da ESAP. Aqui foi uma apresentação dos projetos dos alunos de uma pós-graduação em direção artística, em que apresentaram os projetos lá no laboratório. Depois iam acontecendo sempre performances e coisas. Pronto, Espaço Laboratório das Artes. Pronto, após 2 anos e meio, depois já estava totalmente limpo, senhoria, voltou a precisar de espaço. E voltámos novamente para a rua e o trabalho continuou. E posteriormente, após uma série de meses, arranjámos um outro espaço situado na Rua Santa Maria, que é a primeira autoestrada do país. É aquela rua que tem o arco, em que está sempre imensa gente lá a desenhar. Pronto, mas e este espaço era um espaço totalmente diferente, era um espaço clínico, com luz, água, todas as condições e mais algumas. Faltava a maior condição, mas que era este espaço. Tinha uma varanda fantástica, panorâmica sobre o centro histórico. Pronto, para este trabalho, para este projeto, a primeira artista que convidamos foi a Isabel Carvalho, em que apresentou um projeto que era a Casa Sincera, que essencialmente era uma residência artística, em que ela convidava artistas e a desenvolverem projetos nas mais diversas áreas. E a coisa ficou neste género, ao ponto de que havia murais para as pessoas irem intervindo durante o espaço, durante a tal residência artística. era feita a comida lá dentro, não sei o quê, tipo, as coisas, música, pronto. Isto, sessões de cinema, não sei o quê, as coisas funcionaram após, após uma ida de uma pessoa conhecida da senhoria lá, que depois questionou todo o projeto, se isto era arte, se isto era... Porque inicialmente ela tinha-nos emprestado o espaço, e estamos a pensar que todos os espaços foram sem qualquer encargo financeiro. E a ideia dela inicial seria que ela pensava que nós íamos expor telinhas e desenhos na parede e que as coisas iam ficar por aí. Pronto, quando ela foi lá, deparou-se com estas coisas e grafites e desenhos do Rato Mickey na parede e do Pluto e não sei o quê, e isto não é arte, isto não... Vocês têm uma semana para sair do espaço. Pronto, foi uma semana de terror para pusermos aquilo melhor que estava. Pronto, isto, e as coisas surgiram assim, tipo, a partir de... O laboratório deu-me um bocado, abriu-me portas, conhecimentos, abriu-me preocupações, porque nós essencialmente passávamos quase, eu costumava dizer que o laboratório era a minha primeira casa, porque nós vivíamos constantemente dentro do laboratório, todos os dias. E as tertúlias eram tremendas, as coisas... E isto arranca um bocadinho para o projeto, para o meu projeto, que é, dentro do laboratório nós somos 5 elementos, 3 são de pintura e 2 são de desenho. E há sempre estas discussões entre os dois campos. E por isso eu acho que isso é uma influência para mim e marcou-me bastante no meu trabalho enquanto a pesquisa do desenho. Pronto. Eu fiz uma série, uma recolha também das mais... Uma recolha seletiva das mais diferentes exposições em que participei e trouxe essencialmente trabalhos que eu achava que podiam estar ou não relacionados com este trabalho que eu apresento aqui na Universidade de Minho. Pronto. Eu, de certa forma, fui pegando algumas das citações que eu achei que são preponderantes e que acabam por me dar linhas de orientação quando penso para desenhar. Bem, pronto. Este foi o meu primeiro trabalho, um dos primeiros trabalhos, e o primeiro trabalho que eu escolhi para apresentar aqui, vamos pensar assim, que é o primeiro respiro, que é o vídeo de uma ecografia da minha afilhada. Isto foi apresentado, coincidiu com a inauguração do Laboratório das Artes, e foi apresentado. Isto, as fotografias continuam a ter a melhor qualidade, mas isto era um corredor em que eu criei um túnel de veludo, de cetim vermelho sangue, e ao fundo as pessoas eram, o observador era, chegava, tinha quase uma varanda e observava o vídeo ao fundo, quase que a questão da vulva, do nascimento, o nascimento de um outro, deste espaço, e o nascimento de um ponto marcante para mim, que foi o nascimento da minha afilhada, que também tem sido muito forte no meu processo de criação. A questão da família, dos laços, aquela questão do colaboratório também é a minha família, e tem aqui umas ligações muito fortes com toda uma carga emocional, tanto na questão da abertura do laboratório como o nascimento da ideia. E criava sensações tremendas, porque o observador era contemplado com uma profundidade e éramos quase obrigados a penetrar, e sabemos que esta situação de tabus cria-nos esse tipo de preconceitos às vezes. Pronto. Este era um outro trabalho em que aqui já começo a desenvolver esta questão de uns outros desenhos, umas outras formas de desenhar, umas outras formas de marcar e deixar marcas. Este trabalho são são marcas, a ideia essencialmente era que a cicatriz do nosso corpo também já é desenho, e é um desenho que alguém intervém sobre o nosso corpo, é alguém que desenha no nosso corpo, alguém que, o médico que desenha, um agente exterior que de certa forma vai intervir no nosso corpo e vai desenhar através do nosso corpo. E a cicatriz passa a ser um desenho, não como a tatuagem, mas um desenho como assumindo o nosso corpo como um suporte de desenho. Pronto, isto era uma caixa de luxo, 1,20 m de altura, 50 por 50, e eu de certa forma tentei fazer uma composição no sentido de dar uma relação da peça nesta última, não tem muita qualidade. Mas isto mais para dar uma ideia das proporções da peça em relação ao observador. Pronto, eu tentei fazer uma ordem cronológica dos trabalhos. Este trabalho foi um trabalho conjunto com o coletivo Lago, que éramos os cinco, que fomos convidados para o projeto Quartel Arte, Trabalho e Revolução. Este trabalho, a nossa ideia essencial... O grupo ou a pessoa para entrar neste projeto teria que arranjar um espaço no Porto para apresentar o projeto. E nós arranjamos uma casa de venda de santinhos e de uma casa religiosa. Não é? Pronto. A nossa ideia foi a questão da materialização do nosso amor pela pátria, do nosso amor pela nação, que é um bocado esta situação da. A religião e o nosso patriotismo, e criámos ações, quase eram vendidas a um cêntimo e foram vendidas em Guimarães como sendo o berço da nação, em Lisboa como sendo a capital, o Porto, que era o sítio em que o projeto se estava a desenvolver, e no Algarve como a questão do turismo e a relação com o imigrante e com o turista. Pronto. Este trabalho já é um outro tipo de... uns outros desenhos, que é a questão das sombras e... Pronto. Este trabalho tem um diâmetro de 2,5 m, estava a obturar a claraboia do espaço, também no laboratório. E normalmente a claraboia é a entrada da luz, a entrada do conhecimento, a luz quanto conhecimento. Pronto, a minha situação aqui era totalmente contornar essa situação da entrada da luz, mas em que o conhecimento é ali, o X como o local exato, e a luz era projetada do primeiro piso para a claraboia, que seria, que era para o quarto piso. E a minha ilusão neste trabalho era que o conhecimento era ali e estava a ser difundido para o exterior, ao contrário, criando a ilusão contrária à questão da claraboia. Pronto, quando fomos confrontados com a situação em que tínhamos que sair, o espaço, tivemos uma ideia que seria convidar uma série de artistas. 27, o projeto chamava-se 27 Artistas, Uma Casa a Demolir, que eram os artistas que desenvolviam trabalhos no espaço e que iam ficar no espaço e que iam ficar no espaço para sempre. Este trabalho que eu desenvolvi para essa exposição são os desenhos no espaço, bem em sequência da questão das cicatrizes no corpo. Aqui eram as cicatrizes do espaço, que são as marcas do espaço, são a história do espaço, tal como a cicatriz é uma história do nosso corpo. E eu cobri totalmente as fissuras do edifício com linha cirúrgica e cola. E eu lembro que, eu não sei se referi, na altura das cicatrizes, daquele trabalho das cicatrizes, eu tive uma pessoa amiga que me ensinou a dar melhor cirurgia, de postura a sério, com aquele material, que de certa forma isso interessou-me também para esta sequência de trabalhos, porque a linha passa, não pode ser qualquer linha, isto é o mesmo na situação do desenho também. Pronto, este trabalho é da minha filha. E este trabalho insere-se num projeto comissariado pelo Luís Ribeiro, que é o Espaço Transportável, em que ele, uma vez por mês, convida um artista a intervir numa das páginas do jornal. E eu, neste espaço, e eu quando fui convidado, principalmente a situação, porque foram os primeiros desenhos da Inês, e interessou-me também esta situação da autenticidade do artista, porque eu brinco muito com a questão dos nomes e com o meu nome. Eu tenho umas brincadeiras que costumo fazer com essa questão dos nomes. E aqui interessou-me esta situação de quem é o artista, se é o que produz, é o que expõe, e fui apresentando isto. Pronto, este trabalho. Eu esqueci-me de referir. são tantas coisas que as coisas acabam de passar. Quando o laboratório acabou naquele espaço, quanto espaço físico, partimos para projetos de exterior, isto é, candidaturas ao Instituto das Artes, projetos em espaços específicos, e nestes últimos 2 anos têm sido aprovados e têm tido. Não tem um espaço físico, nós intervíamos, os artistas são convidados a intervir em espaços pré-definidos pelo laboratório. E este foi o primeiro projeto, que é o teleférico, que foram 3 meses de atividades no teleférico em Guimarães. Isto é o catálogo da exposição. E este foi deste ano, que é o projeto fábrica, que foi numa fábrica abandonada também aqui na cidade. Pronto. Dentro deste espaço, dentro deste projeto do teleférico, eu apresentei este trabalho que se chama Os Sintomas do Medo. Quem já andou de teleférico, principalmente este, que estamos a falar de uma viagem de 7 minutos e qualquer coisa, é um espaço que nos cria. E eu, quando são neste site específico, trabalho muito a questão do que sinto quando entro, o que gosto do espaço, gosto de viver um bocado do espaço e depois tentar que o espaço se aproxime de mim também. Aqui na questão dos sintomas do medo, o projeto inicial seria, após um estudo com pessoas amigas, psicólogos, estes são os 14 sintomas do medo que estão catalogados pela psicologia. A ideia inicial seria a colocação de que. Existem 15 postes que sustentam o teleférico da cidade à montanha, e a ideia inicial seria a colocação de cada sintoma em cada poste, em que as pessoas, no próprio percurso, iam sendo confrontados com cada sintoma e iam se confrontar com a situação: será que eu tenho formigueiro? Será que eu tenho tremores ovais? Tipo, de certa forma, era confrontar isso. Devido a todas as limitações institucionais, pronto, foi-me impossível, teria que alugar um carro, aquelas gruas de bombeiros, e as coisas tornavam-se complicadas. Pronto, eu apresento este trabalho na entrada do edifício, que é o viajante e entra e é confrontado com esta lona de 2 metros por 2, quadrada, claustrofóbica, e tem esta leitura antes sequer de entrar nas cabines do teleférico. Nesta situação, passei também depois a ter umas outras preocupações, que é quando esqueci o lado dos postes, passei a ter umas preocupações dentro da questão da poesia visual, a questão de que quando estamos sob qualquer efeito, passámos a não ter, às vezes, a qualidade visual de leitura, e as minhas preocupações aqui passaram já para um outro lado, nesse sentido. Pronto. E eu aqui vou, de certa forma, tendo já também algumas citações para falarmos depois do vídeo aqui final. Pronto. Isto são uns registros de desenho, de outros tipos de desenho que eu estava fazendo, porque abre o livro, que é devido às minhas limitações a desenhar, e eu fujo sempre por outros lados. Pronto, e de certa forma, também com essa minha maneira de fugir, vou abrindo campos. Também é interessante. Pronto, aqui fui desenhando com água e este lado da landarte, quanto desenho. Pronto, esta questão, temos que pensar, sendo que estes trabalhos são meramente fotografias de registro, em que eu fui desenvolvendo as várias possibilidades do desenho que eram confrontadas com o local, em que era desenhado com paus no próprio terreno, e aqui também que é as marcas das cicatrizes, as marcas do espaço e as marcas do planeta quanto suporte. E eu sinto esta ligação já em vários espaços, em vários suportes do meu desenho, quanto corpo, espaço e paisagem. Pronto, estas são algumas das fotografias, meramente registros de coisas que fui fazendo e produzindo. Sim, isto são pormenores. Isto são pormenores de uma impressão digital de possivelmente 10 metros por 3, que foi feito no campo de São Mamede, nas costas do castelo, que fazia a relação da identidade, da minha identidade quanto impressão digital e da minha identidade quanto vimaranense e quanto descendente do Afonso. Não é? Pronto, aqui são os outros desenhos, quanto já de vassoura, em que as linhas tomavam outros pesos, as linhas eram... Já havia aqui outras preocupações em questão de linha, muito mais realçadas. E eu apresentei esta última aqui, de forma a fazer uma relação com o próximo slide que vou apresentar, que era... fiz uma série de fotografias sobre esta peça. Aqui conseguimos ter mais ou menos uma relação naquela superior esquerda, uma relação da impressão digital, mas era complicadíssimo porque ter uma noção mais perfeita. Pronto, após estes imensos registros fotográficos, que para mim temos tido imensas discussões se é se consideramos isto projetos esta como projeto final ou não, mas eu apresentei estas fotografias, porque também estava apertado na altura, e apresentei algumas fotografias que continuam sem ser grande coisa. Apresentei estas fotografias em Madrid, num convite que me foi direcionado por uma pessoa amiga também, que são registros dos tais dados performativos que eu desenvolvi no campo de São Mamede. E depois, fruto também de estar, esta altura coincidiu com o projeto de fábrica e também estava imensamente apertado e transpus também as fotografias para a Galeria Gomes Alves aqui em Guimarães. O vídeo, eu pus a cinzento, eu posso ler, os meus autorretratos não criam personagens e eu não me transvisto, são antes a minha relação com o desenho, com a pintura, com o espaço, com a emoção. Isto são, é da Helena Almeida. Pronto, eu na Gomes Alves expus as fotografias e o vídeo. Aqui já entra muito mais o lado comercial da apresentação das fotografias e do que é vendável ou não. Eu ponho-me para aqui a falar e depois perco-me, que já não estou a seguir nada disto. Pronto, de certa forma, o vídeo, este vídeo tem sido um trabalho que eu tenho desenvolvido no ateliê já de algum tempo sobre esta questão do vídeo. Tenho feito umas coisas que penso apresentá-las proximamente, que é a inclusão da cor no vídeo. Nós temos tido, às vezes, passamos umas noites a desenhar através do meu vídeo, que é um exercício engraçado que eu posso... que pode ser interessante, que é sentar-nos em frente ao vídeo e produzir através do vídeo e das relações das minhas feições em relação ao desenho. O Bruce Nauman já dizia que desenhar é o equivalente a pensar. Por isso, podemos. Está aqui um dos alicerces também do trabalho do vídeo. Este trabalho do vídeo não é o último que eu apresentei. O último que eu apresentei foi este tal na fábrica. E mais uma vez eu fiz uma. Tentei criar uma estreita relação com o espaço. Estamos a falar de uma fábrica de cortumes, uma fábrica abandonada, uma fábrica com um peso tremendo. Pronto, e eu apresentei o trabalho que eu apresento são aquelas caixas com inscrição Portuguese Art to Export, fazendo uma composição quase escultórica das peças. Aquele era o local de carga e descarga da fábrica. E a minha ideia deste trabalho era um bocado a questão da sátira em relação à cultura portuguesa e à questão da exportação e do trabalho que os nossos políticos têm para connosco quanto criadores. Pronto. Depois o trabalho acabou por me suscitar outras coisas e eu desenvolvi um trabalho específico para o catálogo. Que foi esta situação, isto é meramente uma fotografia elucidativa, mas desenvolvi um trabalho para o catálogo, que foi, fiz uma pesquisa sobre, em Diário da República, sobre as leis para a questão da exportação de trabalho. E isto também é, quero assumi-lo como um trabalho artístico, porque foi um trabalho específico para o catálogo, e que pode nos ajudar, porque nenhum de nós... Pronto, há pouca gente que às vezes, de certa forma, vai ler e há coisas interessantes nesta situação. O que se produz em Portugal, o governo tem muito a dizer em relação a isso. Por isso nós às vezes pensamos em somos convidados para ir expor lá fora e pegamos umas coisas debaixo do braço e levamos e não sei o quê, e isso pode nos criar problemas. Não se criam porque ninguém quer saber, mas... existe legislação para essas exportações e importações de obra. Pronto. E acabo com esta porque... Pronto. Este trabalho, houve uma continuidade que é eu peguei nas caixas, meti um catálogo do projeto e enviei para uma série de museus para o Tate, para o MoMA, para o Pompidou, para uma série de instituições aí de peso. Ainda não recebi qualquer retorno. Ainda não me disseram nada sobre a questão da chegada. Gastei uma fortuna, mas também era esse o meu lado. Queria completar o projeto com isso mesmo, que era enviar essa caixa Portuguese Art to Export, contém arte, e a arte é o catálogo de algo que aconteceu, de... Podia ir lá dentro qualquer coisa e qualquer produção, mas vai a arte portuguesa aqui quase retratada num catálogo. Pronto, eu tentei ser o mais sucinto possível, tentei fazer assim uma relação muito breve com todos os meus trabalhos. Há uma série de coisas que estão a ser feitas e a produzidas, esta questão do vídeo. Está-me a suscitar muita coisa, tipo, há coisas que estão a ser produzidas. Depois sinto que no vídeo tive limitações técnicas que agora penso que estou a começar a melhorar, e há coisas que vão acontecer, que é incluso já há cor que começa a influir, porque esta apresentação do vídeo com a camisa branca também interessa. Eu hoje já venho de preto para... Mas a questão da camisa branca na apresentação do vídeo também tem muito peso, essa composição do branco quanto o ícone máximo do suporte do papel para o desenho. Mas eu prometo que vou inserir cor e que vou começar a fazer umas coisas. E no que vocês podem... Então, aí umas coisas a acontecer. E eu prometo não parar. E qualquer dúvida, qualquer questão. que estejam à vontade. Eu tentei ser o mais amigo possível e foi assim uma coisa meio informal, mas acho que funcionou. E eu fiquei muito contente quando a semana passada eu vim cá e os colaboradores aqui do espaço conheciam-me. Tipo, eu sentia-me um gajo de Hollywood, tipo, eu dei na televisão. Parabéns, acho que as coisas funcionaram. Para mim ainda deve ser pior porque às vezes eu compreendo essa situação de que a cara, o nome do artista por vezes não tem rosto. Né? E no meu caso ainda é pior porque eu estou sempre a brincar com o meu nome. Sabe? E às vezes apresento trabalhos com Jorge Fernandes e a seguir já apresento trabalhos com Jorge Magalhães e eu ando sempre aqui nestas brincadeiras de sentimentos e consoante a temática que vou produzindo e vou trabalhando, assino de maneira diferente. Por isso é que eu nunca mais ter rosto. O Jorge Fernandes passou a ter rosto. E esse passou a ter rosto, não é? Mas eu tenho que aprofundar mais essa situação de nomes, quanto projetos, quanto direções de trabalho. Porque depois já às vezes mistura tudo e não sei o quê. Às vezes o gajo que trabalha as marcas das cicatrizes no corpo, na exposição, não sei onde, já foi Jorge Fernandes e na outra já foi Jorge Magalhães. Eu ainda ando a precisar trabalhar um bocadinho nessa questão, mas... Diga-me que também pode ser por aí. Eu quando o laboratório começou, eu cometi o erro de dizer na comunicação social que o laboratório não pretendia ser uma república. E depois fui confrontado com essa situação de quem é o gajo que disse que isto não podia ser uma república. E por isso passei, a partir daí passei a pôr outros nomes para fugir à coisa. Diz? Não, é o pensamento enquanto desenho que é o título da peça que está exposta. Sim. E eu deixo-te aqui no e-mail, estás do dia. Diz desculpa. Pois é, isso que eu falei há bocado, que é. A Natasha consegue entender-me, porque ela foi minha professora também. E eu devido, me falei há bocado, as minhas limitações do desenho clássico. Não quer dizer que eu não produza e que não faça desenhos, porque está intrínseco em nós produzimos. Eu estou a pensar em algo e estou a desenhar, não é? E desenho sistematicamente. Agora, o desenho enquanto desenho clássico me produz muito nesse sentido de desenho enquanto exposição. Há coisas que tenho que gostava de expor enquanto desenho de carvão, de porta, de carvão. Há coisas que tenho, mas possivelmente, sabes, o que eu senti, o meu maior. A minha maior libertação foi quando acabei o curso. E foi quando eu senti que não tinha que pegar mais no lápis e no papel. E agora já posso produzir outras coisas. Não é medo, mas... Eu acho que há tanta gente a desenhar bem que eu quando vejo bons desenhos, mais medo tenho de desenhar. Pois, as coisas foram acontecendo, as coisas... E eu quando vejo desenhos na Natasha, fico duas ou três vezes sem desenhar. Até aqui tenho que trabalhar muito. Estava a dizer que...
O vídeo até parece luz, não parece uma sátira.
Essa questão...
Desenhar como desenho clássico, ou então a exaltação do desenho clássico. Até eu, neste caso,
Pois os outros meios.
Possivelmente
a minha ideia é sempre essa situação de fuga, sabes? E depois fui criando em mim situações de outros desenhos, que eu já noto isso em mim há 2 ou 3 anos ou mais, desde 2004, possivelmente, que é quando já começo a desenhar com outros potes, com outras cores. E depois, este trabalho, de certa forma, deu-me muito gozo porque, primeiro, cheguei a um... Pá, fiquei imensamente satisfeito quando eu produzi. E eu não sei se estou a ser claro, mas... E não sei se era essa a ideia da pergunta, mas... Fujo sempre ao desenho clássico. Não sei se era para ir no real desculpa. Uma aliada da cruz. Não sei se, Miguel, se... Não sei se consegui, mas... Pá,
eu gostava de dizer que este tipo vai buscar quais os as partes, os questionários, não é?
Claro.
Para te preparares a fazer um desenho, ou a fazer um desenho, ou a pensar um desenho.
Claro.
No fundo, depende da peça do desenho, como todas as bases do desenho passam, tem um bocadinho que faz a pagar mais.
Ou a ideia de... E eu há...
Na meio e cristiano.
Claro. E eu há uns dias atrás tive aí uma discussão com ele. Claro, toda a produção tem desenho, toda desenho clássico. Eu pensei no desenho enquanto e desenhei para o vídeo a situação de coisa. Agora, o desenho clássico, eu tive há 2 ou 3 dias atrás, num textinho que eu arranquei, que fiz para este projeto, assumi que o desenho era uma arte menor. É? E depois levei logo na cabeça porque no Renascimento, desenho, que é muito tal. Mas para mim, eu quando digo que a questão da arte menor é quanto disciplina, é? Porque do século XX a questão da autorização do desenho. Só que nós estudamos e essas raízes que vão buscar ao desenho clássico estão intrínsecas em nós, tipo, qualquer produção que façamos em relação ao desenho, nós vamos buscar essas raízes ao desenho clássico, aos nossos grandes mestres. Agora, possivelmente, fruto do desenvolvimento do meu género de desenhar, vou sempre explorando outras coisas e estes novos mídia, os novos materiais. De antes tínhamos, havia, hoje acabámos por ter outros meios para desenhar, né? E isso interessa muito mais do que propriamente o desenho clássico, não sei se que é, mas a questão, logicamente todos nós vamos desenhando em casa e vamos fazendo o rosto do amigo e vamos estarmos no café e vamos produzindo de vez em quando, vamos fazendo o desenho do sobrinho, do filho do tio e variante de não sei quem, que nos vão convidando para nós pegarmos como lado de vez em quando. Mas agora com os novos mídias acho que as coisas acabam por ir acontecendo. E eu peço muito mais a falhar. Peço muito mais às vezes
escutar.
Eu claro, o que eu questiono é se te lembras de alguma peça que viste que não seja desenho e se não tenha preocupações de desenho. É assim, o desenho, apesar de ter conseguido a tal autonomização de, e o poder de disciplina, e até hoje ainda se dá, e o ensino evoluiu drasticamente, e hoje ainda se dá o desenho de figuras. Agora, o desenho acaba por ser um alicerce de qualquer produção que façamos. E eu acho que desenhamos cada vez mais.
Eu estou a dizer assumir um desenho, imagino, estava a dizer, para a nossa, para ela assumir isso no mínimo, ter que dar uma escolha, imagina esse palco, por exemplo.
Sim.
Não é assim, não é assim, se você usa essa estudantes e a intensidade que tens e mostra esse trabalho, tem um valor diferente do mundo, não tens de se ainda faz sentido para ti fazer desenho de classe.
São preocupações de cada um, são preocupações de cada um, não é? Não sei.
Não sei se
tivesse
necessidade, não é?
Usar esse suporte. Os anjos de Sousa viveu outras épocas, outras preocupações. Nós havíamos de beber sempre esses gajos. Vamos sempre beber. Eu não sinto essa necessidade de produzir a lápis e a carvão. A carvão e a papelinho, não é? Não sinto, mas não quer dizer que num desenho, agora num desenho a carvão para o projeto final da apresentação, para moldurar e encaixar e vender, não sei o quê. As minhas preocupações vão muito mais para este lado agora de pensar o desenho, de ver um outro lado as coisas. O Ângelo Sousa desenvolveu as coisas dele na altura e fez, e foi um marco importante. Como imensa gente, não é? Não sei. Mas para mim não sinto essa necessidade, mas tipo, há 15 dias fui ver Alves que está em Serralves e são outras épocas, outras coisas, não sei o que é. Mas
o gajo. Mas são os gajos trabalhos com desenho, não é?
Claro.
Claro.
E o gajo tinha coisas interessantes e as coisas. Não é? E já começa a. Inserir outras coisas, fotocópias, não sei o quê, são outras direções de trabalhos. Se todos gostássemos do mesmo, andávamos todos atrás da minha Sónia, não é? Assim não? Mas se tu desenhares uma casa, a tua casa, e se eu desenhar outra uma casa, conseguimos relacioná-la. Eu no outro dia pedi à minha Inês para desenhar uma casa. E nós, quando fazemos o desenho de uma casa, fazemos nós, pronto, a minha geração. Quando pensamos em desenhar uma casa, fazemos aquela casa, da casinha, o telhado, duas janelinhas e a porta, não é? Eu, quando pedi à minha Inês para fazer uma casa, ela desenhou um prédio. Coisas, mas o desenho está. Agora, ela pensou antes de registro. O desenho é quase a materialização do pensamento. Vamos pensar assim, sendo curtos, e vamos quase pensar que o registro, quanto o desenho de gráfico, é uma materialização do pensamento. Diz? Claro. A teorização, pá. É bom.
Eu acho que é importante, mas lá de um bocado,
sim. passar a correr, porque também não são essas as minhas. Logicamente eu tenho os alicerces da linha e da mancha e da espessura dessas estratégias, essas coisas todas. Sendo alicerces nós que estão enraizados em nós e qualquer coisa que façamos vamos buscar aí, não quer dizer que aprofundemos esse lado. Mas... parece porque eu tinha que ser mais apeteceu-me aqui ser mais forte, que é mais elucidativo, quase ser mais comunicativo, e que era assumidamente o pensamento enquanto desenho, que é o enquanto uma balizar o pensamento e balizar o desenho. A estabilização do pensamento e a valorização do desenho. E o enquanto, na altura, surgiu-me como esse balizar dos dois campos, do pensamento e do desenho. Diz-me, não. Sim. Porque é isso que eu disse, que eu referi ao bocado, que é o desenho é a materialização do pensamento. Quanto matéria, quanto palpável, isto sendo assim.
Eu discordo.
Pois. Eu por aí. Eu tenho essa ideia de qualquer coisa.
Mas há. Só por uma razão que se quiser, que tu ali só estás. Porque estás. Está a ver, não é?
Mas durante o percurso, o nosso percurso de criadores ou de produzirmos algo, nós vamos educando, e as preocupações, quando fazemos uma linha e assim vamos fazer outra, as preocupações de composição e de espessura da linha, não sei o quê, não quer dizer que não sejam pensamentos. São questões que já estão de tal forma incutidas em nós e intrínsecas no nosso pensamento, que o nosso pensamento está viciado quanto criador. E por isso esse pensamento acaba por estar sempre lá. Acabamos por ir buscar, abrimos gavetas e vamos aos ficheiros antigos que produzimos não sei o quê, não sei quando, e vamos. E esses pensamentos que nos fazem ir buscar desenhos que já produzimos não sei quando, são pensamentos lá no processo criativo. Nós vamos criando ficheiros e pastas, não sei o quê, e esse pensamento é que vai fazer essa relação toda com esses ficheiros todos. Não sei. Não, eu por acaso.
Geralmente pode acontecer, não é? A pessoa treinar o gesto de mãos.
Sim, desde aquele trabalho inicial.
Não sei se podias treinar a expressão do sorriso.
Não,
Não,
o vídeo tem muitas limitações técnicas nesse sentido. O vídeo é plano, sem cortes, tipo. O único pensamento que eu fiz em relação ao vídeo foi, primeiramente, o que eu queria tocar no pensamento. O tipo de legendas que eu queria inserir e o tipo de percurso de pensamento que eu queria ter no vídeo. Inicialmente fiz uma série de legendas que eu gostava de inserir, de coisas que podiam ir acontecendo durante esse ato de filmagem. E depois eu fui, quando fiz o vídeo, quanto imagem, foi já alicerçado nesses pensamentos das legendas que eu queria inserir no vídeo. Não, e foi o vídeo o primeiro que surgiu, ou se não foi o primeiro, foi o segundo. Tipo, as coisas iam. Se não foi o primeiro, foi o segundo, devido à luz, a questões de luz, foi assim qualquer coisa. Mas já não me recordo muito bem. Mas sei que foi tal, 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 pum, 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 tipo.
Mas se calhar como é possível relação dos treinos faciais.
Não, é isso. Eu quando fiz quando pensei no vídeo, após ter os alicerces das legendas, quando eu estava a ser confrontado com a câmara, eu estava a pensar na legenda que inseri naquele cenário. Por isso acaba-se, logicamente, que no vídeo, se fosse o vídeo, depois eu tive a ajuda de uma pessoa amiga que dominava a técnica, o vídeo tem um slow motion para reforçar algumas das feições. Tem ali uns truques. Mas todas as feições foram pensadas em função da legenda que eu já tinha pré-definido. Eu sabia aquela sequência do que queria. Se acabou o Eureka, penso que acabou depois muito rápido, com ali assim tal. Mas não sei. Há coisas que estão a ser trabalhadas, mas eu acho que o vídeo quanto produção de imagem, foi curta e grossa, tipo, é isto. Já ia com o pensamento do quando fosse para transmitir o sorriso, quando fosse para transmitir a segurança aérea, eu já sabia, quase, os timings, tipo, agora vou... o verdadeiro mimo. Mas ia com essas coisas mais impensadas, tipo, a inclusão das linhas, a configuração.
E já agora,
quem
poderia ter acontecido se tu estavas na galeria enquanto poderia ter acontecido se estavas na galeria tu próprio sentado a fazer essas questões?
Claro.
Seja um formato
Pois, eu este agora, vídeo, este agora, vídeo...
Este vídeo é mesmo o seu mesmo vídeo.
Pois, não, é isso.
Não,
não existe
isto.
O... Eu quando fiz aquele. Eu quando fiz aquela série de trabalhos das impressões digitais em que ia no campo São Wellington, eu assumo a fotografia como um registro de algo que aconteceu. Eu assumo a fotografia nesse trabalho como um registro do que aconteceu. Agora, neste vídeo. É um trabalho assim, tipo, o lado performativo é esquecido, é um registro, é uma peça final. Há coisas que estão pensando, pá, tipo, surgiu-me uma ideia, uma altura de apresentar este vídeo, que é de apresentar um vídeo de um destes vídeos, que eu já tenho outros feitos dentro desta coisa, que era apresentar um vídeo em cima do estirador com os materiais que eu ia pensando no vídeo. E a peça, as pessoas iam sentando-se, iam interagindo, confrontando o pensamento, iam produzindo através do vídeo que iam visionando. E esse desenho era a fixar, e a peça ia se criando mutante, porque ia criando, ia tendo outras coisas. Mas depois aí surgiu-me esta situação de que...
Isso já se diz que é a performance.
Pois, é isso. Por isso é que eu queria fazer essa relação. Que é. Aí depois já ia ser um lado em que a peça... A peça. É que. O meu pensamento consegue ludibriar pensamentos. Um dia começas a desenhar como eu, com as fraldas. Que é isso, que é esse vídeo já ia ter esse lado performativo e que ia deixar de ter em que o vídeo deixava de ter um peso que eu quero que este tenha. Por isso, essa ainda a minha recusa e calma, tenho que ver mais coisas, experimentar mais coisas. E aí. A ideia deste vídeo é criarmos essas possibilidades.
Pois,
exatamente. Mas a ideia é. Mas aí já são vocês e assim. Eu quando falei ao bocado, eu quando entrei, a colaboradora aqui do espaço estava-me a dizer que por vezes os alunos sentavam-se em frente ao vídeo, a produzir, não sei o quê. Isso interessa-me. Também é uma coisa correta e gostava de ter registros fotográficos, de essas coisas, não sei o quê. Mas... Sentámos nós já todos agora e fazemos a performance agora. O vídeo é muito bom. Então, nos dias bons, é que o vídeo é bom, pá. Posso encerrar? Ou... Não, estava a desligar isto.
Eu também quero voltar para o que dizes que o desenho é uma forma de...
desenho que eu quero apresentar é um desenho enquanto pensamento. Agora, após a saída do pensamento e a materialização do desenho, é que pode fazer essas conotações com os vários tipos de realidades e de desenhos minimais, de desenhos miméticos. Fruto da minha pesquisa. E eu ainda não aprofundei até. Pá, são trabalhos que pesquisas e.
Mas estou a dizer que estás a dizer sobre o trabalho do Paulo. E por mais espontâneo que o trabalho possa parecer, é mais racional do que.
Claro. Tu tens
sempre
raízes e ficheiros, que era aquela questão
de. De espontaneidade, eu vou recordar, máximo, intrinsecamente, até que tu não consegues controlar o processo do terceiro, intrinsecamente, já estás a controlar. Quer seja quando estás a controlar, quando não tocas no meu objetivo, como é que é, expões.
Não, é isso que eu já falei ao bocado, que é a situação que tu vais criar
cheiros
e.
Sim, claro. É possível
que
assim,
sempre um processo. Já isso já é muito, baixinho.
Mas com muito espaço nisso, por exemplo, imagina, estou
vários tipos de pensamentos que vocês vão falar.
Se eu estou no meu povo também, quer dizer, depois que eu subi de novo, enquanto desejo, então cá fora está enviado sempre para o raciocínio. Digo, eu pensei, isso era a coisa que tu falas a
buscar. E se um lado, isto é totalmente impossível? Isto é.
Alto.
Mas se um lado, por alguma razão, caísse e ficasse preso numa lógica de tese, e eu vou começar a se desenhar.
É possível,
é possível.
Tanto é possível como escolher um papel.
Projeto de fábrica.
Não sei, vocês devem conhecer algumas críticas para o meu lugar, vocês começaram a ficar um bocadinho sérios e tal.
Já chegaram a
começar a ficar nos ricos e muito bonitos e coisas.
Mas estás a falar da Rua de Santa Maria em relação à fábrica?
Não, 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 estou a dizer a casa lá embaixo.
A Rua de Santa Maria, a Rua de Santa Maria.
Estou a falar, eu estou naquela casa que tu estás por baixo.
Sim, sim.
Mas há a Rua de Santa Maria.
Sim.
Não sei se é porque estou facto de ser uma casa de vossa,
sim, é diferente.
E disse que não sentiram ou se não sentiram aquela fábrica como uma casa vossa.
Claro, não, claro, não.
A fábrica, os tipos
cheios,
nós estávamos a. Sim, mas pode ser um espaço que vocês também tinham decidido.
Sim, mas a. Pois a fábrica estava balizada em questão de timing, tipo, nós sabemos que o dia 30 de dezembro de 2000 é. E depois são projetos pontuais, acabam por ter um outro tipo de preocupações, as atividades acabam por ser diferentes.
Eu acho que não é só isso, eu acho que mesmo antes do
primeiro momento que era o local, inicialmente na cidade,
Não, são, eram espaços, espaços diferentes, produções diferentes. Eu acho que aprendo muito, porque tu na fábrica, no telefone, te preocupaste em chamar, não sei o quê, as atividades eram os DJs, não sei o quê, as performances, não sei o quê, para atrair. Tu foste obrigado a criar, eu sinto isso, que é, nós fomos obrigados a criar atividades dentro da fábrica que atraíssem, de forma que fizessem com que... Estamos a falar de um espaço que 50% da cidade mais especialmente não conhece, uma rua que há meia dúzia de anos atrás era frequentada por drogados e prostitutas, e, no, e as atividades envolvidas tinham que ser de cativar públicos. Não é? E enquanto que no outro, diferente, foram meia dúzia, toda a gente ajudou, tipo, era um filho quase toda a gente, porque os sofás, as tintas, os parafusos, as lâmpadas, ah, eu tenho 10 lâmpadas em casa, eu vou trazer, tipo, não era, aquilo era um filho, não nosso, mas quase um filho daquele grupo imenso de amigos do centro histórico e criávamos e tomávamos café, não sei o quê, que não eram artistas plásticos, nem produziam, nem faziam, mas criaram um laboratório com o filho deles também. E fizeram coisas em todo o laboratório, tomaram aquilo com deles também, que era um espaço aberto para toda a gente. Enquanto que a fábrica, pá, um espaço mais complicado, porque tinha exercícios. E depois direções, tipo, as placas para chamar para o avô apareceram 15 dias depois do projeto ter arrancado. Pá, a luz aparece 15 dias antes da inauguração.
Acho que a nível de enriquecimento com o acho que a fábrica foi fantástica. Porque, enquanto organizador da luta, entre aspas, computadores, enquanto, por exemplo, no computador carne mais, a casa era muito bonita, percebes? Aquilo tudo funcionava ali, ou com o mínimo de esforço, não é? Tudo aquilo que foi feito lá foi utilizado, ao pormenor, mas com o mínimo de esforço, ou com o mínimo de pensamento, aquilo funcionava sempre. Era muito orgânico, era um espaço pequeno, quer dizer, funcionava extremamente bem. Eu fico mais cansado, depois com aquela, depois aquilo dava uma liberdade para quem estava a trabalhar. E era muito confortável também quem visitava. E o que acontece? Falaste do ambiente. O ambiente, nós temos sempre muito isso, imagina, para trabalhares. Para quem vai lá na exposição, e vais para uma fábrica que é monstruoso.
E não é teu, é um espaço que não é teu.
É monstruoso.
Tu outro a para te usar para lá.
Eu acho que foi a nossa melhor solução. A nossa produção, o nosso melhor. Eu acho que foi mais para cozinhar. Foi tudo o mais. Agora, nós também sempre vimos, mas falar a esta exposição mais do ambiente que tu falaste. Nós temos lá artistas, imagina numa noite, por isso, para falar, nós começámos por casa cheia e as pessoas se sintam bem lá. E o laboratório também tem essa parte de lazer e convívio. O que é que acontece? Imagina numa noite passavam lá outras pessoas, mas nunca tiveram e permanência mais de 5 anos. Por exemplo, enquanto isso acontecesse no laboratório, ou no carro de bom, e este artista não é bem porque estava aqui lutado de gente.
É uma
vais para um pavilhão numa fábrica